A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, começou nesta segunda-feira a 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, e no pronunciamento inicial, o responsável por este conselho, o seu secretário-geral, Zeid Raad al-Hussein, conclamou a que os países membros da ONU, os 193 países membros da ONU, deem cumprimento às deliberações que foram tomadas em sessões dos anos anteriores. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Marcelo Chauvel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro. Como está, doutor Marcelo Chauvel? Seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. É um grande prazer para nós recebê-lo em nosso programa.
Prazer é todo meu, uma saudação especial para vocês, aí, trabalhadores da rádio, e também para os seus ouvintes. Estamos aqui à disposição.
Gostaria de saber há quanto tempo o senhor está na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e quais têm sido as principais preocupações desta Câmara que o senhor preside.
Bom, na presidência estou neste mandato cerca de dois anos e pouco, mas já era vice-presidente da gestão passada. Então, temos aí mais de 5 anos diretamente vinculados à Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. E nessa gestão, na qual tenho a honra de presidir a comissão, nossas principais preocupações são as cotidianas e recorrentes violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro e no Brasil também, porque fazemos um trabalho de interação e de cooperação e de parceria com outras entidades de direitos humanos do Brasil, não só das seccionais da Ordem Brasil, mas também outras entidades que nos convidam para atividades correlatas em outros estados.
Ou seja, não é uma atuação limitada ao âmbito regional do estado do Rio de Janeiro, ela se estende por todo o país.
É, na verdade, temos procurado colaborar com outras entidades parceiras, como disse, com relação à mesma pauta. No que diz respeito à questão, por exemplo, indígena, no que diz respeito, por exemplo, à questão de demarcação de terras para campesinos, a matérias vinculadas também ao meio ambiente e assim por diante.
Perfeito. Bem, vamos então ao mérito da nossa entrevista, que é o tema abordado nesta 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que teve início na segunda-feira, 2 de março. E logo na abertura desta sessão, o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU, Zeid Raad al-Hussein, conclamou os países a darem cumprimento às deliberações anteriores. O que lhe parece esta conclamação, doutor Marcelo Chauvel?
Uma prova em contexto de que as recomendações e as normas de direitos humanos fixadas pela ONU, subscritas, assinadas, endossadas por N países, não vêm sendo cumpridas. Essa reiteração, esse pedido de cumprimento, também feito ano passado, é uma prova em contexto de que a pauta de direitos humanos é uma pauta muito distante para a maior parte dos países, para a grande parte dos países signatários dos tratados de direitos humanos da ONU. Não fosse assim, não haveria essa recomendação, essa cobrança, essa reiteração. Isso é sintomático a comprovar que não existe, de fato, um cumprimento correto, estrito, obediente a essas recomendações, a essa pauta das Nações Unidas.
Por que há tanta dificuldade em se passar da teoria para a prática?
Não há compromisso político com os direitos humanos. A verdade é essa. No Brasil e em vários lugares do mundo, alguns tiram a oportunidade de conhecer, não há um compromisso político. O compromisso da maior parte dos países, dos Estados-nação, é com a ordem econômica, é com a ordem do grande capital internacional. Esse é o grande fato. E não existe, naturalmente, um compromisso com os direitos humanos, sempre relegado a uma posição terciária ou quaternária no que diz respeito às políticas sociais e econômicas de todos os estados, de uma maneira geral. Esse é o grande fato, esse é o grande nó da história, a falta de compromisso político com essa pauta. Na verdade, em muitos países, inclusive no Brasil, muitas vezes são regras para inglês ver, como se dizia no período colonial. Não existe um compromisso político, um compromisso de fato com essa pauta. Muito embora muitos estados-nação, muitos estados federados e assim por diante, tenham secretarias ou ministérios próprios para cuidar do assunto, mas somos sempre o patinho feio da história.
Exatamente o que eu quero saber do senhor. Se o senhor entende que esta preocupação com os direitos humanos é mais uma preocupação pro forma do que propriamente existe uma preocupação em lidar consequências em produzir efeitos.
Evidentemente que é uma preocupação essencialmente pro forma em todos os estados, inclusive o Brasil. Você veja bem a situação, vou aqui pegar um caso concreto, se me permite. A situação do extermínio ao qual está submetida a população negra, parda, jovem do Brasil. Né? São milhares de assassinatos por supostos confrontos com a polícia todos os anos. Né? Mais recentemente, um caso que está aí em todas as manchetes, desse jovem de 14 ou 15 anos, Alan, né, morto na favela da Palmeirinha, filmou a própria morte por policiais militares. Né? Um absurdo total que uma coisa como essa possa acontecer na cidade do Rio de Janeiro, possa acontecer no Brasil. Não fosse o fato de que são situações recorrentes. Todas as semanas, todos os meses, assim por diante, nos deparamos com esse tipo de atuação policial no Rio de Janeiro e no Brasil. Né? As pessoas pobres, negras, pardas, são jovens, sobretudo, são eliminadas sistematicamente por uma verdadeira política de genocídio social de gente do Brasil, sem que as autoridades públicas, estaduais e federais, façam efetivamente alguma coisa para mudar esse quadro.
Eu já vou lhe pedir a sua opinião sobre essa questão, sobre a questão de abusos de autoridade policial, abusos de autoridades contra a população, mas por hora eu gostaria de o senhor observasse o que disse o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. Diz que se os senhores países membros da ONU assinaram a Carta das Nações Unidas, se assinaram e ratificaram tratados, devem cumpri-los e implementá-los. Não há desculpas para o não cumprimento. Estados alegam situações excepcionais e escolhem direitos. Pois não, professor?
Não há desculpas para isso. Não há desculpas para não cumprir. Você veja bem, quando se firma um pacto de natureza comercial através da Organização Mundial do Comércio, ou que tais, né, ou organizações de segurança internacional, os países que não cumprem essas regras recebem sanções, são sancionados. Né? Agora, no que diz respeito à questão dos direitos humanos, não há sanção, não há punição, não há nada capaz de impedir que esse descumprimento continue a ser rotina, né? ano após ano, como disse, reiterado pelo Alto Comissariado da ONU para essa matéria, para esse assunto de direitos humanos. Né? Isso é uma prova em contexto da própria falência do sistema internacional de proteção aos direitos coletivos e individuais que dizem a proteção das pessoas, das comunidades e assim por diante. É lamentável, lamentável. Vamos ter essa sessão esse ano, vai terminar aí no final da semana, e provavelmente, meu caro, ano que vem teremos uma sessão igual, com o mesmo tipo de reiteração, com o mesmo tipo de pedido de cumprimento e assim por diante. Lamentavelmente, é muito triste ver essa situação e ver que o Brasil, infelizmente, está ao lado desses países que descumprem as normas internacionais de direitos humanos, coletivas e individuais.
Segundo o senhor Zeid Ra'ad Al Hussein, todas as vítimas de abusos contra os direitos humanos têm características em comum: privação e discriminação, seja baseada na etnia, no gênero, na religião, orientação sexual, classe ou casta. E diz mais, ele afirma que essa discriminação não é gerada espontaneamente. A maioria das violações dos direitos humanos é resultado de uma escolha política, que o senhor acaba de destacar, que limita a liberdade e a participação e cria obstáculos para a partilha de forma justa dos recursos e das oportunidades. E ele recomenda também que os países procedam à revisão periódica universal da Comissão de Direitos Humanos da ONU.
Exatamente. O alto comissário para esse assunto, direitos humanos, foi ao centro da questão. Como eu havia dito, é uma opção política. Se respeita ou não se respeita. Lamentavelmente, o que temos visto reiteradamente é uma falta de respeito a todos esses vértices apontados pelo funcionário da ONU. Né? Infelizmente, lamentavelmente, é algo recorrente, algo que se repete ano após ano. Né? não há efetivamente uma política de direitos humanos que proteja as comunidades, as pessoas, seja por questões de raça, sexualidade, gênero, etc, etc, etc e tal. Muito pelo contrário, não há efetivamente isso em todo o mundo. Pode-se dizer isso com segurança. Aliás, não somos nós que estamos dizendo isso, é o próprio secretário-geral do colegiado respectivo, né?
Que constata essas questões. Bom, do ponto de vista do Brasil, ao qual o senhor se referiu há pouco, como é que o senhor aponta, considera o relacionamento entre as autoridades policiais e a população de uma forma geral?
Depende de que população você se refere. Se for a população branca que mora nas áreas privilegiadas das cidades brasileiras, o relacionamento, por vezes, é um relacionamento de primeiro mundo, por vezes. No que diz respeito às populações ou às comunidades que estão nas áreas periféricas, empobrecidas, relegadas da nossa cidade, o relacionamento se compara ao relacionamento dos capitães do mato da época da escravatura do século XVIII e XIX.
De que forma a Ordem dos Advogados do Brasil tem contribuído para que este relacionamento se modifique e esteja mais próximo da observância dos direitos humanos?
Nós temos uma política de permanente contato com comunidades que nos procuram, né? Fazemos visitas, fazemos inspeções, acompanhamos muitos casos que estão aí na mídia, desde que assumimos a presidência da comissão, de assassinato de jovens, desaparecimento de pessoas e assim por diante. Buscamos sempre uma interlocução com os organismos do Estado e do município no que diz respeito a essa mesma matéria. Mas eu posso dizer para o senhor que, na maior parte das vezes, no que diz respeito às autoridades municipais, estaduais e federais, falamos com as paredes.
E a questão dos presídios no Brasil, sem dúvida, todos eles com problemas de hiperlotação, com manutenção de presos, a maioria das vezes em condições subhumanas. Como a Ordem dos Advogados do Brasil observa esta questão, doutor Marcelo?
A questão carcerária, penitenciária, há um problema estrutural que é a quantidade gigantesca, cerca de 40%, 45% dos nossos presos são presos em condições absolutamente inconstitucionais, porque são presos por razões, por prisões cautelares ou preventivas, que, obviamente, estão sendo utilizados esses mecanismos para além da conta. Há pessoas em prisão preventiva ou prisão cautelar, que é um instrumento de proteção excepcional à sociedade, deveria ser utilizado de maneira absolutamente restrita, mas, como disse, não é. 40%, 45% dos nossos presos são hoje presos preventivos ou cautelares, cerca de 200 e tanto mil aprisionados, encarcerados nessas condições, a encher presídios, né? Pessoas essas que, inclusive, muitas vezes, quando recebe uma sanção penal, recebe uma condenação penal, essa condenação, por vezes, é inferior, inclusive, ao tempo que essas pessoas já estiveram aprisionadas, já estiveram encarceradas, né? Isso é um problema que decorre da péssima aplicação, da autoritária aplicação da lei penal, onde a prisão preventiva, a prisão cautelar, foi erigida como instrumento excepcional e hoje virou regra. Regra, sobretudo, voltada contra pobres, contra negros, contra pardos, contra pessoas de baixa escolaridade ou de nenhuma escolaridade, né? Isso é um absurdo total, quer dizer, se essas pessoas preventivas não ocorressem na escala como vem ocorrendo, provavelmente nossos presídios teriam condições mais do que suficientes para suportar a população carcerária permanente, digamos assim, embora não seja um termo muito correto, né? E, obviamente, em virtude disso, as condições de encarceramento seriam bem melhores do que são hoje, né? Boa parte dessas celas lotadas que a gente vê na televisão, nas revistas, nos periódicos, né, são de presos preventivamente, cautelarmente. Um verdadeiro absurdo.
Doutor Marcelo Chauel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Foi um grande prazer tê-lo em nosso programa e o convidamos desde já para próximas entrevistas.
Eu que agradeço aí a oportunidade de dar essas informações, explicações ao público da Rádio Sputnik. Estou à disposição de vocês a outras atividades semelhantes. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, felicidades para o Dr. Marcelo Chauel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, que comentou os temas debatidos na abertura da 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Música.